aqueles ursinhos carinhosos, por exemplo. Então, vovó, conta uma historinha pra gente.
Sabe? Então, eu quero que eu gaste assim no colo agora.
Ai, que delícia. Aí você faz um robô. Do Bob Esponja, por exemplo. Aliás, ela chama Karen. Plankton, o que você está querendo roubar a receita do Bob Esponja? Sabe, assim, então você... É uma coisa muito gostosa, muito lúdica, mas não esquecendo o profissionalismo, né? Que a gente, que nós, atores, temos que fazer. Então, é uma delícia emprestar a voz. Uma delícia. E o legal é quando você está na rua... Alguém não tá olhando pra você, tá ouvindo a sua voz. Aí a pessoa tá assim, começa até meio que olhar pra cima e faz meio assim de lado. Você é dubladora? Aí tem muita maioria já vai direto assim, você dubla Chiquinha? Você que é dubladora da Chiquinha? Quando já fala Chiquinha, eu, sim, pois é, pois é, pois é. Nossa. Aí é uma delícia, porque a pessoa já te reconheceu e aí é só choros e abraços e beijos e fotos.
E vocês têm uma comunidade muito grande, né, de seguidores e fãs do Chá, do Chaves.
Sim,
não
temos.
Só você... Nelson Machado, que é um grande amigo, é um querido. Uma vez ele contou que quando o Kiko...
Ele é mentiroso, hein? O que ele contou? Ele é mentiroso, pera.
Gente,
ah, não, pode seguir,
o Nelson
pode seguir.
É uma das pessoas, mas melhores pessoas para se tomar cerveja nessa vida. Eu choro de rir com ele, choro de rir.
Ele teria que falar muito com a Tatiana, porque ele ia falar com a Tatiana. Você ia mandar ele embora daquele divã. Dizer, daquela cadeira do bar.
Ele é maravilhoso. Ah,
ele é uma delícia.
E ele uma vez estava comentando, contando uma história de quando o Kiko veio pro Brasil... Foi uma decepção. As pessoas não identificavam a voz, não se conectavam com a voz. E aí, porque é isso, vocês
porque
marcaram
o Kiko,
muito.
O Kiko é a voz do Nelson Machado, né? E naquela época ainda não tinha internet, até já tinha, mas você não tinha aquele acesso. Que hoje você coloca lá, já vem o original ou o dublado, então você já até sabe como é que é. Tá? Mas quando ele veio a primeira vez, realmente foi um choque. As pessoas não aceitavam. Cara, esse não é o Kiko, não é a voz dele.
É verdade.
Entendeu?
Primeira vez que o Nelson teve na minha casa, o meu pai, eu namorava com os meus pais, o meu pai estava na sala em cima e aí ele começou a brincar e imitar o Kiko lá embaixo. Meu pai veio descendo a escada devagarzinho.
Desliga essa televisão!
Não, ele veio devagarzinho, passo a passo. Sabe aquela coisa meio, o que tá acontecendo? É muito marcante, é muito marcante.
É muito marcante.
Vocês têm essa comunidade muito forte que segue vocês.
É, muito. É a minha alegria. Eu falo que é a coroação do meu trabalho. São os fãs, porque o carinho... Isso pode parecer até meio clichê, mas não é. O carinho que eu recebo... Todos os dias. Não tem um dia que eu não passe, que eu não esteja falando de dublagem. Ou então, ai, o vizinho, o papagaio, tá fazendo aniversário? Me manda um áudiozinho e tal. E aí, o legal é que, por exemplo, não é mais só Chiquinha. São outras personagens que eu faço. Então, assim, a gente vê que as pessoas sabem... O que você faz, por mais diferente que você faça a voz, né? Então é muito, muito gostoso, muito gratificante.
E, Cecília, você dublou várias personagens de desenho animado, né? Animações japonesas, né? O Jaspion. Alguma
Jaspion,
particularidade na dublagem dessas personagens?
Olha, sim, quando veio... Eu não sei se foi o Jaspion, a primeira série japonesa. Mas quando chegou, nós ficamos assim... chorando dentro do estúdio, porque como que a gente vai dublar? Porque a gente só tinha um inglês no ouvido, né? Um alemão de vez em quando, um francês, um espanhol, mas a maioria eram filmes, né? Com atores americanos, ou um inglês no teu ouvido. Então, você tinha mais domínio para saber onde você estava no texto, que parte que estava. No japonês,
nossa,
não.
Como fazer caber naquela entonação, né?
Naquela entonação, saber se eu tava na parte certa, que tinha que coincidir com a imagem. Então, assim, deu muito trabalho, muito. Mas é aquela coisa. Quanto mais você faz, mais você vai se familiarizando. Então, hoje a gente dubla, não digo com um pé nas costas, não. Mas é bem mais fácil, sim. E, nossa, muito bom.
Falando em entonação, Tatiana, qual que é a função da voz? A gente pensando que a voz é aquilo que é transmitido, mas essa entonação é a que vai marcar essa escuta, né? Então, como convocar essa escuta do outro a partir da entonação?
Bom, eu acho que tem um ponto bem interessante no que você diz, que é como é dito, né? Que é esse desenho que a voz ocupa no espaço e no tempo. Porque uma coisa é você dizer, que eu acho que a Cecília demonstra de um jeito belíssimo, né? Mas uma coisa é você dizer, me dá esse copo d'água. Outra coisa é, me dá este copo d'água. Né? Então você tem um desenho que tem um ritmo e uma entonação que convoca ou não o outro. Né? Porque conforme você, é o como você diz. Né? Aonde é que está o acento na frase, e o acento quem dá é a voz e a sonoridade, através do ritmo e da entonação. Você nunca ouve exatamente o que o outro disse. Isso jamais, em qualquer comunicação. Cada um ouve a partir daquilo que ele próprio está vivendo. Né? Então, por isso que os maus entendidos existem.
Exato.
Né? Por isso que nunca dá certo nada.
A escrita é muito difícil de entendimento. Por isso que muitas vezes eu pego no WhatsApp, né, e falo, olha, importante. Desculpa, eu vou mandar um áudio. Primeiro que eu odeio escrever, né? Eu gosto de falar. Por quê? Porque o áudio ameniza, às vezes, esse mau entendimento.
Ele dá
às vezes
o tom,
uma pergunta,
né?
Exato. Às vezes uma perguntinha básica. Que horas você vem? A pessoa pode ler. Que horas você vem? Mas, ô Cecília, eu não sei a hora que eu vou vir. Não. Então, o falar, eu sou adepta a falar. Aliás, eu ganho pra isso, eu acho isso lindo. Temos que falar muito.
Mas vale também, né, Cecília, dizer que esse tom mesmo, você pronunciando a própria voz... E pela própria voz, né, soprando as palavras, mesmo assim o outro não vai escutar tal qual a sua intenção. Né? Vão ficar resíduos. Mas você nunca sabe como o outro vai receber.
Como resolve isso? Sim.
Bom, mas não tem solução. Os mal entendidos estão aí.
Mas queremos, mas como? Pelo amor de Deus. Mas
não, vou contar só uma vinhetinha aqui, clínica, né? Eu estava atendendo uma moça e começou com esse engano de WhatsApp, vai ligar, não vai ligar, vai fazer pelo Skype. Aí eu falo alô, ela já estranha, mas assim, eu estou falando nesse tom com ela, né? Por que que você está falando nesse tom comigo?
Jura por Deus?
E eu assim, eu falei, mas que tom? Nesse tom, você está gritando. Ela estava gritando. Eu falei, estou falando com você no mesmo tom que eu sempre falei.
É porque ela já não, estava
você
estressada.
Não está, né? Mas aquilo gerou um equívoco que não tinha fim. Eu não alterava a voz, ela gritava e falava que eu estava gritando com ela.
Porque ela já estava estressada. Então
tem
ela...
várias questões aí. Mas, por exemplo, ela não estava escutando, né?
Exato, que é um grande problema
também. E o negócio estava tão assim que eu nem podia falar que ela estava gritando, né? Eu forçava, olha, eu
senão
sempre
você seria
falei
acusadora.
Com você nesse tom. Não, porque... E foi assim, olha, foi uns 15 minutos só nisso. Então, no tom de voz.
E acho que
que sempre foi o mesmo.
Mas para ela não, né?
Para ela ecoou não, ela tava de outro jeito. Outra coisa.
E acho que o que é interessante pensar nisso é que justamente a gente não evita o mal entendido. Porque você não tem como fazer essa profilaxia a priori, é impossível. O que a gente pode fazer é dar um tratamento a posteriori. Aí você dá um tratamento ao mal entendido. Mas ele faz parte do universo.
Então pro resto da vida, enquanto o ser humano não viveu uma vida equiparada, isso nunca vai acontecer, pro resto da vida a gente vai sempre precisar se explicar. Então, uma fala em cima de outra fala.
É que a explicação, muitas vezes, ela provoca mais mal-entendido.
Então é melhor o silêncio.
Não, não, por isso pelo que eu... contrário.
Não, não. Mas é por isso que, em momento algum, tentei me explicar dizendo que eu estava no mesmo tom de voz. Porque ela não escutava. Para ela, não estava.
Então, tem uma coisa que é legal, que é pensar assim, até onde você pode falar, para quem você pode falar e qual é o momento de falar. Começou muito mal-entendido.
Não adianta, vai seguir.
É melhor suspender.
Sim.
Né? Isso a gente vê nas casas, sim, com os filhos, com marido, mulher, etc. Você fala...
Conversamos daqui a pouco.
Escuta, filho, é pra você comer. Você tá mandando eu comer, eu não vou comer. Eu falei, não, não tô mandando. É horário de comer. Você está gritando. Eu não estou gritando. Então, isso, aí vai sendo infinitizável essa explicabilidade. Uhum. É. Tem um momento que assim, bom, a hora do almoço tá aqui, teu prato tá aqui, dá licença, ponto.
É.
Né? Melhor, que são coisas que são tratamentos.
Para os ânimos se acalmarem.
Isso.
E até para você não falar alguma coisa que depois você vai se arrepender. Porque às vezes você também pode se descontrolar.
Sim.
Porque a outra pessoa estava descontrolada e acabou te descontrolando. Então é muito bom. Uhum. Eu sei que é fácil falar, né? Mas é muito bom deixar para depois.
E um bom exemplo disso, né, meninas? Não sei se eu posso. Ainda tem um minutinho aqui para.
Estamos batendo papo.
Mas um bom exemplo disso surge nas relações amorosas, né? Com o famoso eu te amo. Né? Uhum, como a pessoa diz, bom, eu te amo. Não, mas você tá falando eu te amo porque eu pedi para você outro dia falar. Não, mas eu te amo. Não, mas espera aí, agora você tá apenas repetindo para não brigar com você. E a pessoa tá dizendo, eu te amo. Não, mas esse eu te amo.
Mas quando o outro quer você,
é o da boca pra fora, né?
Exatamente.
Você tá falando da boca pra fora, porque não é o que você sente.
É inevitável isso, né?
Não é um eu te amo apaixonado. É.
Onde tá aquele calor, né? No eu te amo.
Mas
e aí tem que
legal,
ver com aquele
gente.
Que pronuncia e com aquele que ouve.
Sim,
né?
Sim, sim.
E, Tati, a gente está aqui falando muito de rádio, né? Nós estamos aqui num programa de rádio,
exato,
onde a voz está aqui em primeiro plano, é a protagonista, né? Qual a importância da voz para o rádio enquanto aquilo que se transmite? E qual a função da rádio hoje com essa prevalência da imagem?
Eu vou dizer assim, o que eu tenho pensado, né? Eu gosto muito dessa volta da rádio, né? Embora ela nunca sumiu, mas eu acho que a gente tem agora uma presentificação da rádio justamente para cortar um pouco essa sociedade do excesso da imagem.
Uhum.
Voltando ao que eu disse no começo, senão nós mergulhamos no lago e morremos com o nosso próprio encantamento. A imagem tem essa convocação.
Uhum.
A voz, ela retira desse enamoramento, né, dessa fonte imagética de encantamento mesmo, de maravilhamento.
Uhum.
Né, porque como a voz tem esse desenho, assim como eu disse, né, ela tem esse desenho entonante, ritmado, soprante, ela te chama para diversos pontos, o que a imagem não faz. Então, se você pega o Instagram, por exemplo, essas redes sociais hoje são pura imagem.
Uhum.
Né? E aí a pessoa que acessa acredita que a vida feliz é aquela vida daquela modelo linda, maravilhosa, esplêndida, do jogador de futebol que ganha milhões.
Sim.
E a voz te retira disso. Porque a voz, ela te invoca, convoca e te faz se colocar.
Uhum.
Né? Então, eu acho que a importância nesse sentido, Paty, para a tua pergunta, é retirar do ensimesmamento. Né? Do ensimesmamento da imagem, desse eixo que a gente fica só falando com a gente mesmo.
Uhum.
Né, falando através da imagem, porque você fala através da imagem e você fala através da voz. Então a voz te tira dessa palavra vazia que a imagem produz e te coloca num outro lugar, que é para poder pensar um pouco. O que eu tenho que ver com isso?
Uhum.
O que eu vou fazer para isso? Será que eu estou, enfim, como é que eu posso pronunciar coisas de maneira diferente? Porque o outro não está me entendendo.
Uhum.
Então a questão é minha, não é do outro.
Uhum.
Né? A imagem chama para sua irresponsabilidade.
A imagem convoca nesse lugar, né? Ah, você não é assim porque coitadinho. A voz te coloca numa outra função, que é qual é a minha responsabilidade sobre isso.
É interessante, né? Porque a gente é de uma época que a gente não sabia quem tinha voz, né? Qual era a imagem daquela voz no rádio, né? Uh-huh. Eu lembro que logo...
O dono da voz, né?
Exatamente, quando começaram os programas de FM, né? Uh-huh. Aí você imaginava um Narciso do outro lado, né? Né? Com aqueles locutores da Rádio Cidade,
nunca,
né?
Nunca, é tirando nós duas.
Aquela sedução, isso né? Mesmo, porque tinha uma sedução naquelas vozes, né? Hoje até o rádio mudou, né? Porque, por exemplo, você sabe quem tá por trás daquela voz.
Exatamente.
Hoje em dia, os programas de rádio são transmitidos por vídeo ao mesmo tempo,
hoje
né?
Hoje você consegue entrar no nosso Instagram, ver a nossa
e
carinha.
E ver quem somos
e ver
nós.
E que nós somos
né?
lindas de fato.
E modestas também.
Nossa, mas pensou que gostoso que seria se voltasse
eu achava
as rádio novelas.
Rádio novela.
Porque você, o que, vocês falaram
mas o
uma
Spotify
coisa.
É isso
muito,
hoje. É uma
rádio
novela.
Temos muita imagem.
Uhum.
A televisão trabalha por você. Uhum. A rádio faz você viajar longe. Eu fiz Rádio Cultura, Curumim, programa Curumim. Aqui em São Paulo. Rádio Cultura de São Paulo. Curumim é criança, acho que era assim que chamava o programa. Uhum. Era uma delícia. Recebia cartas das pessoas.
Olha, até isso a gente perdeu.
Eu escrevo cartas.
Como que imaginavam que eu era? Uhum. Né? Olha uma coisa interessante. Uhum. Como que será que me imaginavam?
Antes da gente...
Da gente encerrar, eu queria te provocar um pouquinho, Tati.
Mais ainda, tadinha!
Vou provocar um pouquinho, me achará. E quando a voz é sedutora, faz o papel inverso? A gente está falando da imagem seduzindo.
Sim,
e quando a voz ela é sedutora, que ela traz toda aquela ideia do mito da sereia, do encantamento.
Do seducere. Né? Aliás, isso é muito legal de pensar, porque enquanto vocês falavam, eu estava pensando... Na voz impostada, no rádio Sim. mesmo, né? Da voz convocante, da sedução.
Uhum.
Então, só lembrando que em Ulisses, na Odisseia, né, qual que é a grande saída, né? Os marujos se amarram.
Uhum.
Então, eles são amarrados para não serem seducere, serem convocados a saltar no vazio pelo canto das sereias.
Uhum.
Né? Então, é preciso se amarrar muitas vezes... Para não ser convocado a esse salto, né? Que é esse salto. Por isso que eu diria que não é só a voz, mas é justamente o que nos é mais importante é pensar na ressonância dela, na entonação, na modulação, no ritmo, né? Que aí sim você tem um outro lugar.
Uhum.
A imagem, ela captura, e a voz maquiada. Também captura. Né? A voz forçada, que é essa voz que tem esse objetivo, que é salte no vazio.
Mas nós
será
estamos
que os nossos queridos ouvintes estão se amarrando?
Vocês
não podem mergulhar.
Vocês estão sendo convocados para um ambiente muito acolhedor, tá? A gente promete.
Venham, vocês não vão se arrepender.
Olha esta voz.
Eu quase me amarrei agora aqui, porque eu vou.
Quase pulou da cadeira agora.
Gente.
Vamos. Eu queria pedir para Tati, se você conseguir, o que a gente ainda não falou sobre a voz que você gostaria de... Seu último recadinho aí.
Ah.
E para Cecília, que você encerrasse para a gente com a voz de três personagens, que você, a sua escolha.
Eu queria pensar com vocês, ou convidá-los... Para a gente, que é um tema que eu amo loucamente, que é o tema da poesia, mas para poder sempre ler poesia em voz alta. Né? Que eu acho que o Guimarães Rosa nos traz, essa, na verdade não só ele, mas Guimarães Rosa é impossível ler em voz baixa, em voz, com a voz apenas na da nossa cabeça. É preciso pôr a nossa voz. Porque, de alguma maneira, quando a gente lê pronunciando, a gente se escuta. Uhum. Né? Que eu acho que essa é uma função bem interessante da poesia, que nos faz ter uma certa ressonância daquilo que nós somos, de algum jeito.
Cecília.
Aqui quem está falando é a Tsunade, do programa do Naruto. E quero dizer que eu adorei falar com as duas Tatianas, com a Patrícia e com todos os ouvintes.
Ah, me respeite! Me respeite! Ah, eu sou a Dona Neves, então, por favor, deixe eu falar também. Que isso, vovó? Para, que isso? Não, não. Olha, eu gostei tanto, mas tanto, tanto de falar com todos vocês, de falar sobre a voz, que me dá vontade de chorar.
Maravilhoso, gente. Eu vou ter que bater palma. Cecília, amei.
Meninas, que papo delicioso. Muito, muito, muito obrigada por isso. Muito obrigada por esse encontro.
Foi ótimo receber vocês.
Obrigada pelo convite.
Maravilhoso.
Adorei conhecer a Tatiana. Conhecer a Tatiana. Depois eu vou lá no teu consultório.
Só se você for de chiquinha.
Vai ela e todas essas vozes.
Bom, aí é uma maravilha.
Maravilha esse choro no divã, hein?
O pior que eu vou rir, né?
Ai, meu Deus.
Ai, meninas, um beijo pra vocês.
Enorme. Beijo.
Obrigada. Obrigada tchau, mesmo tchau. A vocês terem a paciência de nos ouvir.
Foi ótimo.
Os ouvintes que estão aí até agora, espero que sim.
Eles estão.
Um beijo, muito obrigada. Até uma
beijo,
próxima.
Beijo, gente.
Até, obrigada.
Paty, te vejo então na semana que vem, minha amiga. Vamos só passar
sim,
nossas redes sociais.
Vamos lá. Nós estamos no Instagram, @projetoentreelas, também no Spotify. Todos os nossos episódios estão lá. Você perdeu? Vai ouvir no Spotify. Estão todos lá. Então, até a próxima quinta.
Até. Beijo para todos.
Beijos.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374